E vamos começando mais um podcast ABTCP Revista Papel em Minutos, trazendo os principais conteúdos da edição impressa de setembro de 2023, com dicas de leituras de matérias e notícias, com destaques de colunas e colunistas e convidados especiais. Eu sou Patrícia Capa, editora de publicações da ABTCP, e estou aqui com a minha editora assistente, Thaís Santi, para apresentar este programa a vocês.
Olá, ouvintes! Muito obrigada pela audiência de vocês que nos acompanham mensalmente nos podcasts ABTCP Revista Papel em Minutos. E vamos juntos para mais um programa repleto de informações.
A Revista Papel, edição de setembro, traz em destaque de reportagem de capa, como tradicionalmente publica, a cobertura completa da Semana de Celulose e Papel da BTCP, organizada em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, sendo que este ano o evento chegou à sua 11ª edição.
A fábrica de Eldorado Brasil foi a sede da 11ª edição da Semana de Celulose e Papel da BTCP, que ocorreu entre os dias 22 e 24 de agosto, registrando uma participação total de 505 profissionais e estudantes da indústria de base florestal.
O número expressivo de participantes reflete um engajamento crescente à programação robusta, dedicada a explanações e debates sobre o contexto atual e futuro acerca do setor de celulose e papel. Marcelo Martins, gerente geral industrial da Eldorado, ressaltou a importância da promoção de um encontro técnico atual e abrangente que reúne não apenas os profissionais que atuam nas fábricas da região, como também participantes de diversos setores.
A 11ª Semana de Celulose e Papel, realizada em Três Lagoas, foi um grande sucesso. Um evento que trouxe grandes temas, né? Além da produção de celulose, recuperação e energia, que já são de praxe, também a bioeconomia, tecnologia, inteligência artificial. Foi uma participação muito relevante do público e contou com profissionais, especialistas, academia, trazendo troca de experiências e aprendizado. Muito rico. Receber esse evento em casa foi uma oportunidade de mostrarmos um pouco da nossa cultura, cultura Eldorado, e da nossa fábrica. Uma fábrica que, depois de 11 anos, desde o seu startup, continua bonita, organizada, batendo recordes e com pessoal motivado. A visita técnica foi muito importante nos 3 dias para mostrarmos isso para os nossos visitantes. Gerou um feedback muito positivo, muitas pessoas falando bem do evento, o que nos deixa bastante gratos. Além disso, fazer parte desse evento em Três Lagoas é importante porque é uma cidade que já falam que é a capital mundial da celulose e foi muito gratificante e motivador.
Nossos agradecimentos ao executivo da Eldorado Brasil, Marcelo Martins, pela presença em nosso programa. E vamos destacar agora a palestra de Francides Gomes da Silva Júnior, professor titular da Universidade de São Paulo e consultor da Siderquímica. Em sua apresentação, o professor Francides deu enfoque ao controle de incrustações de carbonato de cálcio em digestores, com destaque para a performance dos agentes químicos atrelada ao processo de melhoria contínua buscado pelo setor.
A utilização de estratégias operacionais suportadas por auxiliares químicos modernos traz como principais benefícios o aumento da disponibilidade operacional de linhas de fibra, com impactos muito positivos, tanto em termos quantitativos como qualitativos. A utilização de auxiliares químicos modernos e de alta tecnologia não implicam na necessidade de investimentos e podem ser rapidamente implantados com agilidade e eficiência. Entre esses auxiliares químicos, podemos destacar dois em especial: os antiincrustantes, né, para digestores, e os catalisadores de cozimento. No caso específico dos antiincrustantes, né, o controle das incrustações de carbonato de cálcio em digestores está diretamente relacionado à disponibilidade operacional destes equipamentos, fazendo com que o período entre as campanhas possam ser ampliados, né, o que implica diretamente em maior produção de polpa celulósica, com efeito direto em termos financeiros para as unidades de produção de celulose. Outro aspecto importante é ressaltar que o Brasil, como segundo maior produtor mundial de celulose, possui tecnologia em todo o seu segmento, né? E empresas nacionais de produção de auxiliares químicos vêm demonstrando elevada capacidade técnico-científica de atender à demanda do setor de celulose e papel em termos específicos na área de auxiliares químicos, catalisadores de pulpação, entre outros agentes.
Agradeço muito pela participação aqui o nosso querido professor Francides. Professor, aquele grande abraço. E ressalto aos ouvintes que nesta edição de setembro da Revista Papel temos dois conteúdos especiais sobre a siderquímica, destacando as vantagens da performance de seus produtos junto aos clientes IPEL e sua pasta. Confiram, ouvintes, acessando papeldigital.org.br ou aguardem suas revistas impressas que estão a caminho de suas residências.
E continuando então, Patrícia, com a nossa reportagem de capa de setembro sobre a 11ª Semana de Celulose e Papel da BTCP, vamos ressaltar as palestras de Hélio Delegar, gerente de atendimento estratégico da Cadent, e de Alex Mariano Santos, gerente de contas e produto DCF da empresa.
O conteúdo da apresentação da Cadent foi sobre evolução tecnológica voltada à bioeconomia, dando enfoque ao condicionamento de vestimentas. Delegar mostrou como o sistema de condicionamento de vestimentas atual pode ter um olhar mais direcionado a novas tecnologias que possibilitam a mesma ou superior eficiência, com menor consumo de água e energia.
Apresentamos uma nova tecnologia chamada de sistema transversal de limpeza, que é utilizado na seção de formação de uma máquina de papel e que reduz drasticamente o consumo de água, energia e químicos para limpeza. Também falamos sobre a digitalização dos controles do sistema de vapor e condensado, que evita o desperdício de vapor e busca uma faixa de trabalho de maior eficiência energética. Para ganho de produtividade, foram abordadas tecnologias que racionalizam o uso da energia térmica, como o termocompressor, para aumento da pressão média na seção de secagem, e as barras de turbulência, que melhora a transferência de calor nos cilindros secadores e o perfil de umidade do papel. Foi incrível a troca de experiência com os profissionais das empresas fabricantes de celulose e papel e fornecedores do setor.
Nossos agradecimentos ao Hélio Delegar pela presença neste podcast, a BTCP Revista Papel em Minutos, edição de setembro de 2023. E convidamos a todas, todos e todes a acessar já o papeldigital.org.br e conferir as mais de 20 páginas de reportagem de capa com cobertura completa da 11ª Semana de Celulose e Papel da BTCP, que está imperdível.
Nesta matéria de capa, a partir de todas as entrevistas, os ouvintes poderão compreender melhor como a evolução das diferentes etapas que formam os processos produtivos do setor estão alinhadas às demandas da bioeconomia e da digitalização.
Isso mesmo, Patrícia. Fica a dica. Vamos agora passar para o destaque entrevista do mês, que é sobre melhoramentos que, em julho último, criou a Diretoria de Estratégia e Novos Negócios.
Liderada por Carolina Alcoforado, a diretoria recém-criada abriga as áreas de novos negócios, inovação, excelência operacional e desenvolvimento imobiliário, e já nasce com uma parceria firmada com a startup israelense WCycle.
Voltada à pesquisa e desenvolvimento de novas aplicações da fibra de alto rendimento de celulose produzida pela Melhoramentos, a WCycle contribuirá para acelerar os projetos de inovação para a diversificação do portfólio baseado na fibra de alto rendimento, conforme detalha Carolina.
A nova diretoria da Melhoramentos, criada para focar em inovação e novos negócios, está fundamentada em parcerias estratégicas que tragam complementos aos negócios da Melhoramentos, seja por complementos de tecnologia ou de expertises complementares. As parcerias e alianças são fundamentais para uma empresa como a nossa, que com 132 anos de presença no mercado brasileiro, aprendeu a se reinventar sempre. A parceria com a israelense WCycle ajuda a gente a consolidar uma das frentes de estudos que vem se desenrolando há mais de 2 anos. Nessa parceria, a Melhoramentos aporta todo o seu expertise em fibras de alto rendimento e biomassa, a nossa preocupação com sustentabilidade e busca por inovação, e por outro lado, a WCycle traz para a mesa o expertise em desenvolvimento de bioprodutos e o pragmatismo de uma startup inovadora, que casam perfeitamente com a estratégia de desenvolver no mercado brasileiro produtos focados em sustentabilidade e substituição de poluentes. Essa parceria inicia um novo ciclo de inovação na empresa, e nós vamos continuar buscando parceiros e clientes focados em sustentabilidade e que queiram ser protagonistas na adoção de produtos ou modelos de negócio com impacto positivo, seja para o meio ambiente, seja para a sociedade.
Na entrevista que concedeu a edição deste mês da O Papel, Carolina detalha não só as oportunidades que serão exploradas a partir da parceria entre as empresas, como também fala mais a respeito do planejamento estratégico que deve pautar a atuação da companhia nos próximos anos.
Encerrados neste primeiro bloco do programa, os nossos destaques editoriais principais da revista Papel de Setembro, deixamos nossos agradecimentos aos executivos e executiva participantes para seguir rumo ao segundo bloco do nosso podcast BTCP Revista Papel em Minutos, o programa que resume mensalmente o conteúdo das páginas da publicação que acompanha o setor de celulose e papel há 84 anos.
E começamos nossa segunda etapa deste programa com os tradicionais destaques para as nossas colunas e colunistas.
E nesta edição do programa, nossos convidados são professor Carlos Baixa, que assina a coluna Indicadores de Preços, e Márcio Funchal, que já virou nosso sócio do podcast BTCP Revista Papel em Minutos, de tantas participações registradas, e que assina a coluna Estratégia e Gestão.
Mas vamos começar convidando o professor Carlos Baixa, que é professor titular da Exalc-USP e que destaca o seguinte tema em sua coluna desta edição de setembro da revista O Papel. Pelo segundo mês consecutivo, os preços da tonelada de celulose de fibra curta caíram na Europa e no Brasil, mas subiram na China.
Prezado leitor e leitora da revista O Papel. Nesta edição de setembro, ressaltamos que pelo segundo mês consecutivo, ou seja, em agosto e setembro, há tendência de aumento do preço da celulose de fibra curta na China, indicando a interrupção do processo de queda desse preço que iniciou e ainda continua desde setembro de 2022 nos Estados Unidos e na Europa. Em setembro também há aumento do preço da celulose de fibra longa na China. Outro ponto que ressaltamos é que voltamos a colocar na nossa coluna o preço do papel kraftliner negociado no mercado interno. E o terceiro ponto a ressaltar é que em setembro, após 4 meses de discordância, o preço da celulose de fibra curta no mercado interno volta a se equiparar ao preço da celulose fixada no mercado europeu.
Agradecemos o professor Baixa pela sua presença neste programa e pelas explicações sobre o comportamento dos preços da celulose de fibra curta mundialmente. E vamos convidar agora o Márcio Funchal, fundador da Márcio Funchal Consultoria, para comentar com nossos ouvintes como se caracteriza o cenário macroeconômico atualmente no Brasil.
Mas antes de chamar o Márcio, Thaís, vamos ressaltar aos ouvintes a extrema relevância do tema dele para a elaboração do planejamento estratégico das empresas neste momento.
Olá, Patrícia, tudo bem? Pois é, o mercado de celulose e papel é intensivo em capital. As empresas são normalmente alavancadas com linhas de financiamento tanto de curto e longo prazo, capital nacional ou moeda estrangeira. Então, nada mais natural do que você monitore constantemente os humores do cenário macroeconômico, tanto em termos brasileiros quanto internacionais, né? Até porque boa parte desse setor depende das exportações para o seu produto produzido. Na coluna desse mês, então, como de costume, eu faço um apanhado de diversos indicadores. Neste em específico, eu utilizo um cenário de 10 anos, então a gente consegue ter aí um panorama de longo prazo. E a gente analisa uma série de indicadores relacionados à economia que mostram então a saúde geral das condições de mercado para este setor.
Além de falar sobre o conteúdo de sua coluna Estratégia e Gestão, convidamos o nosso colunista Márcio Funchal, que é responsável também pelas estatísticas de mercado publicadas mensalmente na O Papel, para falar sobre o tema de uma matéria publicada no dia 18 de setembro pelo jornal Valor Econômico, abordando o disparo dos preços da madeira.
O lado positivo de tudo isto é que, para os leitores da revista O Papel, este cenário já não é novidade, né? Porque a gente já vem abordando nas diversas colunas dos especialistas de mercado, diversos aspectos que mostram que sim, a gente vem sofrendo esse processo inflacionário na questão dos custos já há alguns anos, não é uma questão recente. Lá na minha coluna de estratégia e gestão, já abordo esses aspectos do crescimento rápido dos custos para a silvicultura há bastante tempo. Então, Apesar de ter sido uma divulgação bombástica por parte do IBA e de seus representantes e outros especialistas aí no mercado, né? E infelizmente esse cenário não é novo, já é uma situação já de bastante tempo e na verdade tende só a agravar. Então, para a gente contextualizar a situação, até para explicar melhor aí para o ouvinte do podcast, a gente precisa compreender duas formas básicas, de maneira muito simplória, né? Duas formas básicas de funcionamento das indústrias de base florestal. A gente tem empresas que optam por ter a sua própria base florestal, ou seja, tem as suas fazendas próprias ou arrendadas, ou um programa de fomento, onde vai ser produzida a madeira para abastecimento da sua indústria. São as empresas verticalizadas. O setor de celulose e papel no Brasil é tradicionalmente neste modelo, ou seja, ele possui a sua própria base florestal, não quer depender de abastecimento de terceiros. O outro modelo é empresas que são independentes, ou seja, são indústrias que precisam comprar a sua base florestal no mercado. Vão se abastecer de grandes reflorestadores e que então não possuem uma garantia de abastecimento sequer de curto prazo. Rotineiramente precisam ficar comprando a madeira em diferentes volumes, localidades para se abastecer. Então, são essas duas grandes vertentes que a gente tem hoje, tá ok? Então, longe de querer apresentar aqui as razões ou os aspectos que interferem ou não nessa elevação de preços, o que cenário que a gente tem é, sim, já há alguns anos o custo de produção de madeira tem crescido fortemente acima do aspecto da inflação oficial. E as indústrias estão com uma dificuldade que não é de agora de comprar madeira ou abastecer a indústria com a sua floresta própria em valores mais apropriados. Então, diversas indústrias estão com dificuldade de fazer essa compra de maneira lógica, lógica pelo lado econômico, né? De maneira a manter a sustentabilidade da operação. A indústria de celulose e papel é uma das mais afetadas. Também por aspectos que levam à questão até de lançamento contábil, apropriação do custo econômico e esses outros aspectos que envolvem a lógica de negócio e a lógica tributária legal. Então, é um aspecto importante, é altamente significativo, porque o setor de celulose e papel é o primo rico da base florestal no Brasil. E se esse setor hoje está mostrando publicamente uma dificuldade de fechar as contas, é porque os demais setores estão numa situação ainda pior. O lado dramático disso é que nós não temos solução de curto prazo, porque pode ser discutida a questão de produtividade, de outras políticas de abastecimento e esses outros aspectos, mas no final das contas, o que vale é as contas precisam fechar. Tem que ter uma lógica de custo, de economia e de viabilidade para que essas indústrias prosperem. A gente tem uma série de aspectos que a gente pode trabalhar no lado setorial ou no aspecto individual das indústrias para tentar mitigar no curto prazo esses aspectos. Mas, infelizmente, toda medida que for tomada agora só vai surtir efeito positivo no médio e longo prazo, porque o ciclo da floresta é de no mínimo 5 anos, 6 anos no caso do eucalipto, ou 15 ou 16 anos do pinus, quando a gente pensa em madeira para polpa, né? Então não adianta, se a gente está com um problema agora, qualquer ação tomada agora só vai ter efeito positivo no médio prazo, tá? Então, só que se não tomar ação agora também a situação fica cada vez pior daqui 10 anos. Então é um cenário bem preocupante, as empresas precisam realmente descer a um nível de preocupação estratégica, tática e operacional, porque a situação não é boa, tá? Mas tem saídas para serem tomadas ali que podem ser discutidas de maneira apropriada caso a caso. Então, especificamente sobre essa matéria vinculada na imprensa, que repercutiu por diversos outros canais, blogs e outras coisas, é uma sinalização, no meu entender, da IBA, para um aspecto importante, que o custo da produção da madeira lá na área florestal cresceu de maneira forte no período recente e que hoje tem impactado a capacidade de geração de caixa das indústrias. Então, esta é a leitura que está por trás dessa notícia. Lembrando, então, para a base florestal da celulose e papel, normalmente aqui no Brasil, por padrão, é baseada em abastecimento de floresta própria. Então, este custo alto, ele é gerenciado pela própria indústria de celulose e papel. Diferente de um olhar de produção baseado num reflorestador independente, uma TIM, um fundo de pensão e assim por diante, né? Um private family, e que produz madeira para vender para todo o mercado, para celulose, para chapas, para a indústria de madeira sólida, assim por diante. Então, são dois pontos de vista diferentes. Se a empresa tem a sua base florestal, ela é responsável por gerenciar e controlar os seus próprios custos de produção. Se ela compra madeira de mercado, ela tem que negociar com o preço de mercado. Ela não gerencia o custo de fabricação de produção de madeira deste produtor independente. Ela simplesmente olha quanto que você está cobrando. Então, vamos negociar esse preço para ver se eu consigo fechar minhas contas lá no processo industrial. No caso da indústria que possui a sua base florestal própria, ela que gerencia e, né, controla os seus próprios custos. Tem que trabalhar de maneira que a industrialização absorva esse custo de maneira lógica. Fica bem claro, então, a percepção de diferenças de custo e preço, se é para uma indústria verticalizada ou se é para uma indústria que não tem a base florestal própria.
Márcio, só para facilitar a compreensão desta situação pelo nosso público, como você poderia contextualizar esta pressão de preços da madeira dentro do cenário atual da indústria de celulose e papel?
A gente pode fazer essa comparação usando assim uma conta geral, grandes números, mas que dão uma dimensão do tamanho do problema que o setor tem agora e para frente. Então, se a gente considerar dados publicados rotineiramente no balanço das empresas de celulose, a gente vai ter hoje um custo caixa de produção de celulose, ou seja, quanto que a empresa efetivamente desembolsa para produzir uma tonelada de celulose. Na média, considerando os valores mais elevados das empresas, a gente tem hoje um valor de R$ 900 por tonelada de celulose. Então, quer dizer que cada tonelada de celulose fabricada no país, em média, custa R$ 900. Deste valor, um terço, em média, corresponde ao custo de fibra. Os outros dois terços são outros custos gerais de fabricação. Então, um terço de 900, esses R$ 300, é custo da fibra da madeira entrando no digestor. Esses R$ 300 tem que pagar toda a atividade de produção de madeira, o transporte da madeira do campo até a fábrica, a preparação de cavaco, a preparação de fibra e essas movimentações intermediárias. A gente tem, por média, considerando uma situação padrão, que para cada tonelada de celulose são necessárias 3 metros cúbicos de madeira em tora. Então, quer dizer que sobraria para, dentro dessa conta, R$ 100 necessários para remunerar a produção de 1 metro cúbico de madeira no campo. Então, esses R$ 100 tem que pagar todo o plantio e manejo da floresta ao longo dos 6, 7 anos de produção. Então, é plantio, a preparo do solo, plantio, adubação, herbicidas, as adubações dos anos posteriores, combate à formiga. Então, todo o ciclo de manejo. Você ainda tem que pagar nessa conta toda a equipe de gestão da fazenda, então das propriedades, da parte de silvicultura, então entra a parte de gerência das atividades, as coordenações de campo, das operações, tanto de plantio quanto de colheita, transporte. Você tem que pagar inventário florestal, você tem que pagar manutenção e construção de estradas, certificação florestal, georreferenciamento, mapeamento. Você ainda precisa remunerar dentro dessa atividade todas as atividades extras feitas dentro da propriedade. Então, cerca, divisas, licenciamento das atividades junto a órgãos estaduais, municipais e federais, todos os gastos gerais para fazer a atividade florestal funcionar. Você ainda tem que remunerar nessa conta dos R$ 100 por metro cúbico o custo da colheita florestal mais o transporte da tora até o pátio da indústria, a transformação da tora em cavaco, o estoque do cavaco na indústria e mais a movimentação do cavaco até o digestor. Tudo isso tem que caber dentro da caixinha dos R$ 100. Eu te digo tranquilamente que se você ainda colocar o custo de capital, o custo de arrendamento, ou qualquer outro custo que remunere a terra, essa conta não fecha. Este é o tamanho do problema que a indústria tem hoje, pelo fato de que a celulose não consegue, talvez, mais remunerar o custo que o país colocou, imposto para a sua burocracia, né? Remunerar a atividade de produção de florestas de maneira adequada. Então, a atividade está sendo exprimida em termos de qualidade, baseada nessa estrutura que a gente tem hoje de competição de custo e macroeconomia. Então, é claro, essa é uma das formas da gente ver o tamanho do problema. Existem outras formas de você estabelecer esse limite de custos, logicamente, né? Dentro dessa visão, então, do produtor florestal vinculado com a indústria. Se a gente for para o lado do produtor florestal independente, que não tem vínculo com a indústria, aquele que produz a madeira para abastecer as indústrias, o custo é ainda maior, porque ele ainda tem que ter o lucro da atividade. A indústria não, ela está produzindo a madeira para si mesma. Então a situação para esse produtor florestal independente ainda é pior. Acaba tendo que elevar o seu preço final, o seu custo interno, mais a margem de lucro, mais os impostos, para poder atender então a rentabilidade do seu negócio e entregar madeira para a indústria. Então essa é a situação que a gente tem hoje para o cenário tanto da indústria de celulose e papel e para as demais indústrias que precisam fazer as contas para ver se o seu empreendimento consegue solvência dentro dessa situação de abastecimento. Eu espero ter ajudado então aí a solucionar as dúvidas e qualquer outro tipo de demanda extra podem entrar em contato aí diretamente com a BTCP, o Revista O Papel, que a gente vai disponibilizando mais informações para os ouvintes. É isso. Forte abraço para todos, fiquem bem.
Nossos agradecimentos ao colunista Márcio Funchal pela grande contribuição para o entendimento dos nossos ouvintes sobre este cenário da pressão de preços da madeira e pelas contribuições para o planejamento estratégico das empresas a partir da sua análise do cenário macroeconômico.
E vamos avisar os ouvintes que temos muito mais colunas importantes sobre carreira, gestão, mercado e sobre conteúdos técnicos que podem ser lidas na edição de setembro da revista O Papel.
A exemplo, Patrícia, da coluna BTCP, que este mês é assinada pelo executivo Júlio Ribeiro, diretor técnico, industrial e florestal da Cenibra, e representante da empresa no conselho diretor da BTCP. E o tema é ESG, pilares para o desenvolvimento sustentável do setor de celulose e papel.
E aproveito aqui para mandar meu grande abraço ao meu querido Júlio Ribeiro, que novamente estará conosco nas páginas da revista O Papel Impressa de outubro, especial do Congresso ABTCP 2023, com a capa sobre a Cenibra. Fechamos assim, então, este nosso segundo bloco do programa ABTCP Revista O Papel em Minutos, que traz o resumo das principais matérias das edições da revista O Papel mensal impressa e disponível também em formato digital.
E nosso terceiro bloco abre com destaques das notícias da coluna Radar. Passa pelos agradecimentos aos anunciantes desta revista O Papel de setembro, especial de cobertura da 11ª Semana de Celulose e Papel, e traz a chamada de capa da nossa próxima edição de outubro de 2023.
Já iniciando pelas notícias do radar, a Smurfit Kappa e a WestRock acertaram uma fusão que cria uma gigante de embalagens de 20 bilhões de dólares.
E a Kemir e a Jiangshen anunciaram uma parceria para desenvolver revestimentos de barreira aquosos para embalagens de papel e papelão recicláveis nas Américas.
A ABB investirá 280 milhões de dólares em um novo centro de robótica na Suécia. E a Klabin é destaque com a inauguração da primeira usina solar construída dentro de um terminal portuário no Brasil, em parceria com a Bono Energia.
E fechamos os destaques do radar com a Norion, que está investindo em um fundo de capital de risco para acelerar a sustentabilidade. Para ler mais notícias, caras, caros e caras ouvintes, acessem opapeldigital.org.br ou aguardem suas edições impressas chegarem às suas residências.
E passando agora para os agradecimentos aos anunciantes, a revista O Papel Impressa de setembro contou com os apoios da BO Paper Brasil, a grande parceira no fornecimento do papel miolo da nossa publicação neste ano de 2023.
E temos também a Cadent como apoiadora, bem como contamos com a Santer e a Cider Química.
Portanto, a nossa gratidão à BO Paper, Cadant, Santer e Siderquímica por estarem conosco nesta edição da Revista Papel de setembro de 2023 e esperamos que muito mais empresas do setor de celulose e papel e de toda a sua cadeia produtiva possam também anunciar nas edições impressas e assim garantir a sustentabilidade da nossa circulação pelos próximos anos.
Trazendo agora a nossa chamada da Revista Papel de outubro de 2023, edição que será especialmente distribuída no Congresso ABTCP, a reportagem de capa será sobre a Cenibra e seus 50 anos de fundação.
E vamos avisar, minha cara Thaís, que quem quiser fechar anúncio para esta próxima edição especial do Congresso ABTCP, precisa correr, que vamos antecipar o nosso fechamento.
Portanto, entre em contato ainda hoje com a ABTCP pelo e-mail relacionamento@abtcp.org.br e esteja presente pela revista Papel com seu anúncio entre o seleto público congressista do evento, que este ano não conta com exposição e será realizado no novo Hotel Center Norte, em São Paulo, entre os dias 17 e 19 de outubro próximo.
E vamos esperar vocês lá no Congresso ABTCP na sala de imprensa, caras, caros e caras ouvintes, pois teremos novidades para mostrar com o pré-lançamento do nosso novo portal de publicações, o newspoolpaper.com.br.
Bem lembrado, Patrícia. E deixamos aqui, como sempre, o nosso e-mail, podcast@abtcp.org.br, encerrando mais um Papel em Minutos, o programa que resume os principais fatos e reportagens do nosso conteúdo editorial das edições mensais impressas da publicação que acompanha o desenvolvimento do setor de celulose e papel há 84 anos.
Nosso grande abraço e até a próxima edição.